sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Muito boa tarde, bem-vindos. Eu sou a Ana Delgado Martins, da Rádio Comercial, e há mais ou menos um ano que faço semanalmente um podcast chamado Sentido da Vida. O que é que andamos cá a fazer e como é que podemos levar uma vida que sim, senhor? E hoje trago aqui connosco para esta conversa o grandioso Martim Sousa Tavares, com quem eu já tive o privilégio de conversar algumas vezes e que é uma pessoa que me inspira bastante pela sua genica, talento e sobretudo pela sua boa onda, muito despretensioso e um tipo com uma cabeça à maneira, vamos chamar-lhe assim, para tentarmos falar assim uma linguagem mais coloquial. Temos aqui também crianças connosco e portanto ele também vai querer saber afinal qual é que é o sentido da vida.
Nunca é demasiado cedo.
Nunca é demasiado cedo, não é? Com que idade? Eu já te vou apresentar devidamente com uma introdução pomposa que explique mais ou menos o teu percurso, mas já que lanças esse tema, Martim Sousa Tavares, com que idade é que tu, se é que alguma vez pensaste sobre o sentido da vida?
Olha, tem graça perguntares-me isso. Antes de mais, boa tarde. Bem-vindos a este lugar maravilhoso. Eu encontrei há tempos, queria encontrar uns ficheiros que tinha numa drive no computador, uma drive antiga, que é um backup de um computador que já não uso, enfim, que tem ali muito arquivo morto da minha própria vida. E às tantas, o que eu estava a procurar era um vídeo. E encontrei um vídeo que é uma digitalização de um velhíssimo VHS de uma entrevista que a minha mãe me fez quando eu tinha 4 anos. E às tantas ela perguntava-me o que é que eu queria ser quando for grande, aquela pergunta muito evidente. E eu senti que respondi com muita certeza, até para um miúdo de 4 anos, disse, pronto, as coisas era que queria ir à lua e queria ver os animaizinhos na selva e não sei o quê, mas foi bastante decidido, não houve ali um piscar de olho, nem uma hesitação. E portanto eu diria que se calhar desde muito cedo, a questão é que o sentido da vida vai mudando ao longo da vida. E portanto posso dizer que desde os 4 anos acho que sei onde é que estou, mas tenho estado em sítios diferentes.
Mas é bonito que aos 4 anos tudo te parece possível, não é? Não, tu querias ir à lua, vais de outras maneiras, não é? Com a tua música também e com os vários projetos em que te envolves e que te atiram muitas vezes para o inesperado, para o desconhecido, que é também uma parte da vida que nós às vezes recusamos em nós, atirar-nos para o desconhecido e para... Mas a arte é isso mesmo,
sim,
não
sim.
é?
Eu acho que eu recomendo toda a gente atravessar a rua de olhos fechados. Por exemplo, atirem-se para o desconhecido, não é? Experimentem. Atravessam sempre de olhos abertos. Experimentem um dia quebrar essa rotina. Saiam da vossa zona de conforto, não é?
Vamos começar já com esse chavão. Vamos sair da zona
adoro,
de conforto.
Adoro. Aliás, podemos falar sobre isso. É uma das coisas que eu, neste livro que escrevi, comento, que é, eu na verdade não suporto a exortação às pessoas que elas saiam da sua zona de conforto, porque acho que é fundamental ter uma zona de conforto. Pessoa sem uma zona de conforto não tem o seu centro gravitacional.
Uhum.
É como dizer a alguém que gosta imenso de ler policiais, epá, não leia as policiais, leia antes livros de cozinha. Porquê? Se eu gosto de policiais, a questão eu acho que é alargar a zona de conforto para que coisas que eram desconfortáveis passem a ser confortáveis. Portanto, quando me dizem isso, epá, tens que sair da zona de conforto, não há crescimento na zona de conforto. Não, não. A zona de conforto é quem nos define. É aquele Netflix and chill, é as pantufas e a comida preferida domingo à noite.
Portanto, quando às vezes se diz aquela história de tens de pensar fora da caixa, ser empreendedor, tens que inovar, a pessoa pode querer só ter o seu horário 9 to 5 e ser feliz maneira.
E pode simplesmente estar feliz com a sua vida e gostar daquelas coisas. Eu, por exemplo, a minha zona de conforto é faça chuva, faça sol, aos domingos à noite eu janto sushi. Só por imperativos de agenda ou coisas, quando eu não janto sushi, fica de ver a mim próprio um jantar de sushi, portanto, segunda à noite, vou fazer isso. E para mim, isso define a minha vida, é quase que um calendário, porque mostra que o meu centro gravitacional é a minha casa, é ali que eu estou domingo à noite, porque domingo à noite não há concertos, não há vida social, portanto, é aquela zona onde eu faço reset em mim próprio, e portanto, está fora de questão, para mim, desfazer essa zona de conforto. E acho que ela, na verdade, ajuda a que haja crescimento.
Muito bem, e é de crescimento que vamos falar e muito mais. Bem-vindos. Esta introdução serviu para perceberem mais ou menos aquilo que vamos falar esta tarde, mas antes de retomarmos a conversa, eu queria lançar-vos um desafio. A nossa Inês Cristóvão está algures por aí com os papelinhos e vai distribuir alguns papéis por vocês para quem quiser escrever o que é que acha, o que é para vocês. Isto é super fácil de responder. O que é para vocês o sentido da vida? Ok, número um. E número dois, o que é para vocês o sucesso? Ok? Escrevam assim de uma forma muito sucinta, quem quiser, e depois nós daqui a bocadinho já vamos recolher esses papéis e conversar um bocadinho sobre isso. Mas agora sim, vamos perceber, no fundo, é óbvio que conhecem quem está aqui comigo.
Mas há um prémio para a melhor resposta.
Exato, há um prémio que é um grande abraço.
Okay.
Meu e do Martim Sousa Tavares, olha que vai muita gente querer, Martim,
forte,
vou
forte.
Dizer.
Prémio forte.
É um prémio fortíssimo. Vamos então falar sobre o sentido da vida, vamos abrir também o jogo. Esta tarde estive a apanhar sol com os colegas, a ler um livro magnífico do Martim Sousa Tavares chamado Falar Piano e Tocar Francês, que é, no fundo, uma ode à beleza. Ele diz que a beleza está em todo o lado e que tem lugar mesmo neste tempo acelerado, cheio de estímulos. É importante falar da beleza porque a vida sem beleza não vale a pena. Eu concordo plenamente. E, no fundo, tudo isto vai dando um bocadinho de sentido. Estas paragens, estas apanharmos um bocadinho de sol, fugirmos um bocadinho da rotina e, sobretudo, fugirmos um bocadinho das pressas. Mas o sentido da vida também pode ser oferecer-se a uma criança de 7 anos um piano em vez de um cão e ver a magia a florescer. Hoje conversamos então com um jovem maestro que daqui a nada vai dirigir a Orquestra do Algarve ao vivo com os Capitão Fausto, já a partir das 9 horas, aqui no palco Grupo Timing do Festival F, mesmo aqui atrás. Ele não é só um jovem maestro, é um puro sangue nas palavras, e se calhar por isso é que também fizeste um mês de faculdade de Ciências da Comunicação, não é?
Mais ou menos um mês.
Mais ou menos um mês. Estudaste direção de orquestra em Milão, Chicago, fundaste a Orquestra Sem Fronteiras em Idanha Nova, trabalhaste com orquestras de não sei quantos países, trabalhas atualmente com a Orquestra do Algarve e provas que se pode ser erudito e desempoeirado ao mesmo tempo, que é aquilo que eu mais admiro em ti. És autor de programas de rádio, de podcasts, das palestras e és, como tu dizes neste livro, um mediador da beleza no mundo. Portanto, Martim, como é que nós fazemos para despertarmos um bocadinho para essa beleza? Tu, no fundo, há uma coisa que tu dizes logo no início, citando um intelectual que eu agora não me recordo o nome, que é a beleza está sempre nos olhos de quem a vê. Como é que nós podemos trabalhar isso em nós?
A frase,
mais
a é de José Cid, é o intelectual.
Exato.
Não, brinco.
Ou do David Bruno, que tu também citas,
também,
não é?
Também.
Inatel.
Não, é do John Berger.
John Berger, exatamente.
De um livro extraordinário publicado pela Antígona chamado Modos de Ver. Aliás, faço aqui um mini parênteses porque acho esta história deliciosa. Semana passada estive na Feira do Livro do Porto e fiz uma conversa com os leitores e esta mesma frase veio à baila e eu expliquei de onde é que ela vinha e dei uma referência muito exata. Vem de um livro chamado Modos de Ver, que está publicado pela Antígona, que tem um stand ali fora. E depois mandaram-me uma mensagem, uma pessoa que não conheço, nos pedidos de mensagem do Instagram, que era uma leitora que foi ao stand da Antígona a seguir àquela conversa e perguntou se tinham os modos de ver. E a rapariga que estava no stand da Antígona disse: o que é que aconteceu com os modos de ver? Nós não estamos a perceber, nós até lemos as notícias e tudo, não estamos a perceber. Agora apareceu aqui muita gente a querer comprar os modos de ver do John Berger. E ela disse: é porque esse título foi falado neste livro. E uma das coisas que me deixa mais feliz é ver que os leitores, este é um livro de entrada, portanto ele o que quer é distribuir jogo e levar as pessoas, não é para dentro deste livro, é deste livro para o mundo. Uhum. E o Berger é um dos melhores autores de entrada, porque abre mesmo as portas para tudo. E esta frase, que é tão simples, que diz: a beleza está no olhar de quem vê, muda tudo e explica porque é que quem vai às vezes ao Louvre e finalmente vê a Mona Lisa, depois de horas, de filas, é muita, muita gente à volta da Mona Lisa, é muito difícil conseguir chegar a uma distância satisfatória. E quando finalmente lá chegamos, não é aquele marco civilizacional que é a Mona Lisa, que já todos vimos em canecas, em t-shirts e tudo, muita gente sente uma desilusão. Então isto é que é a Mona Lisa, tanta coisa, e afinal é uma senhora com uma cor de pele um bocado de quem está doente, não é? E muita gente não acha a Mona Lisa bonita. Perguntam-se, mas toda a gente enlouqueceu ou quê? Porque é que isto é o quadro mais icónico de todos os quadros que existem? E essa ideia que é, então, foi-me prometido o quadro mais bonito de todos, eu cheguei aqui e não o achei bonito. E para muita gente, até ao John Berger, a falha era dessas pessoas. Era, eu é que não consigo alcançar a beleza da Mona Lisa. Portanto, eu provavelmente não sei o suficiente, não tenho estudos para isto, não chego lá. E o Berger vem dizer, não, calma, se tu não achas bonito, não há problema nenhum, ninguém te vai obrigar, nem ninguém te vai convencer que isto é bonito, porque a beleza está no teu olhar. E tanto tens o direito de não achar a Mona Lisa bonita, como tens o direito de olhar para esta mesa e ficar aqui 20 minutos embasbacado com a beleza deste objeto, porque se nos teus processos, as tuas sinapses virem beleza naquilo, então ótimo. E quando acionamos este mecanismo de ter um olhar que confere beleza, virtualmente podemos ver beleza em tudo, se formos capazes de orientar para aí a nossa sensibilidade. E portanto o Berger é muito inspirador na forma como põe tudo ao alcance de toda a gente e de repente deixa de ver certos e errados, só conta onde é que nós vemos beleza.
Mas quando estimulas essa sensibilidade em ti e essa capacidade de estar mais aberto ao espanto e a deixares-te atravessar por esse, pelas emoções, não é? Que a arte te provoca, isso também te torna mais sensível ao lado menos bom, não é? Ao sofrimento ao mesmo tempo, não é?
Exatamente.
Como é que tu fazes depois nessa gestão das emoções?
Eu até tenho uma citação aqui de Sofia de Melbrenner Anderson, que é da arte poética. Conheço e sou leitor, gosto muito. Em que ela diz que quem vê a espantosa beleza do mundo também vê o espantoso sofrimento do mundo. Ou seja, se de facto conseguimos ver a beleza em todo o lado e temos esse grau de sensibilidade, então também vamos ver tudo aquilo que não é belo, no sentido da injustiça, no sentido da ignomínia, no sentido da ofensa. E portanto, quem tem essa sensibilidade exacerbada e vê a beleza em todo o lado, são pessoas de facto muito especiais. E muitas vezes são pessoas até o que nós chamamos aluadas, ou com a cabeça nas nuvens,
porque são artistas.
São pessoas muito pouco práticas. A minha avó era assim, ou seja, quem ler a obra dela está a conhecer aquela pessoa. Não é um daqueles casos em que a bota não bate com a perdigota, em que o artista é uma coisa e a obra é outra. Não, ali de facto é uma coesão enorme. E ela era uma pessoa que estava sempre num patamar de beleza, a pensar em coisas bonitas e a tirar essa beleza do ar, portanto a filtrá-la, e ela entra nos poemas. Ela era artista. Outros exemplos, o exemplo de São Francisco de Assis, eu acho que é muito bonito, porque é um homem que vivia deslumbrado com tudo, tudo. No caso dele, levando para uma experiência mística e religiosa. Portanto, São Francisco de Assis entrava aqui e dizia: vocês são lindos, este sítio é lindo, está uma tarde. Está uma tarde incrível, eu estou aqui debaixo de um limoeiro, e portanto, para ele, isto era um êxtase. Obrigado, meu Deus, por tudo isto incrível. E portanto, por tudo ser tão bonito, é que é preciso preservar o mundo, e portanto, ele era incapaz de ver que tudo está tão bem e há aqui uma pessoa que tem fome. Ele não era capaz de lidar com isso, portanto ele ia agarrar toda a comida que pudesse e dar a essa pessoa. Está aqui alguém com frio, ele despe-se, como sabemos, é um dos episódios mais famosos da sua vida, despe-se integralmente. E curioso é que o São Francisco de Assis chega a santo, não é? Esta sensibilidade tanto pode ir para a poesia como pode ir para a santidade, mas é um santo poeta também. Há um texto dele, chama-se O Cântico das Criaturas. Não é uma oração porque não está codificado nos cânones da Igreja, portanto não é um texto sagrado, mas no Cântico das Criaturas, no fundo, o que ele faz é agradece a Deus por tudo e faz uma lista das coisas que existem. E para cada coisa que existe, ele explica porque é que agradece. Por exemplo, obrigado meu Deus pelo sol, que nos dá a luz e que nos dá o calor. Obrigado pela água, que é indispensável para a vida. Obrigado pela terra, que é onde nós cultivamos os alimentos. E vai por aí fora, cada coisa tem o seu porquê.
Hashtag gratidão.
Exatamente, gratiluz. Gratiluz máxima. E a certa altura agradece pelas estrelas. O que é que um homem do século XIII tem a dizer sobre as estrelas? O que é que ele sabe? Não sabe nada. Não sabe absolutamente nada. Pensam que aquilo são coisas que Deus criou. Então ele pensa, as estrelas, o que é que eu vou dizer? Obrigado porque as estrelas são bonitas. Ponto final. E eu acho isso incrível, porque ele está a pôr a beleza no mesmo patamar de utilidade, e é tão indispensável como a água, a terra, o sol, o ar, etc.
E para que serve então a beleza, Martim?
Ótima pergunta. A beleza, no fundo, é um valor que é mais fácil perceber a importância que ele tem quando ela nos é tirada. E isso verifica-se muito facilmente, é basta imaginarem que em vez de estarmos neste espaço que de facto é tão bonito, mas é bonito de uma forma tão simples, não há aqui nada a impor-se na nossa cara, ou seja, fachadas simples, caiadas, pedra, árvores, céu, branco, mas há uma beleza estética harmoniosa, muito coerente, que no nosso subconsciente nos põe bem dispostos, e não é por acaso que quem escolheu pôr aqui o palco, escolheu pô-lo aqui. Se nós estivéssemos nos subúrbios de uma cidade qualquer, feios, cheios de betão, cheios de elementos, onde de facto a beleza não tem lugar, íamos estar desconfortáveis. Ou seja, sem saber porquê, sem explicar porquê, íamos estar menos felizes. E porque a beleza é um valor tão importante como é o conforto, como é estarmos saciados. E portanto, se a procurarmos na nossa vida, de facto somos mais felizes, vivemos com mais qualidade, prestamos mais atenção àquilo que de verdade importa. Uma ótima forma de separar o trigo do joio, o que é que importa na nossa vida ou não, é perguntar: isto traz beleza? Isto gera beleza? Estou a perder 2 horas a fazer um Excel. Isto gera beleza para alguém? Se não gera, provavelmente a história não vai consagrar este momento, eu vou esquecer-me dele e estou a deitar tempo da minha vida fora. E portanto a beleza acaba por ser assim uma balança invisível na qual nós podemos medir tudo e através da qual podemos ter uma companhia incrível, mas também fazer melhores decisões e, em última análise, sermos mais felizes.
Isso que falaste do Excel, percebo, mas também é necessário, não é? Sendo tu músico...
Mas isso leva-nos ao pragmatismo, ou seja, São Francisco de Assis não era um homem pragmático.
Exato.
A minha avó não era uma pessoa pragmática. Não. Às vezes é preciso fechar a sensibilidade da beleza, porque senão acontece... Há bocado falei em atravessar a estrada de olhos fechados. Há um compositor português que é o Joly Braga Santos, que faria 100 anos este ano, se estivesse vivo, portanto estamos a celebrar o centenário dele. Ele foi atropelado 3 vezes ao longo da vida, porque saía de casa e na cabeça dele ele estava sempre com a porta da beleza estava sempre aberta, portanto ele está sempre a ter ideias e tudo, e depois, pumba, como é óbvio, os acidentes acontecem. Portanto, às vezes, de forma ostensiva, nós temos que desligar o interruptor da beleza. E agora vou ser pragmático. Pronto, o Excel não é bonito, é certo, mas é preciso fazê-lo.
Olhar sempre para os 2 lados quando passas na passadeira, pequenito, está bem? Não te esqueças disso.
Não sejas como o tio Joly Braga Santos.
Como o tio. Olha, no início falaste que o propósito vai mudando e há muitas pessoas que levam a vida sem sequer pensarem se têm um propósito, se existe um propósito, se é suposto haver um propósito. Quando é que tu percebeste isso em ti?
Bom, eu não quero pôr-me num patamar de alguém que alcançou essa sabedoria e, portanto, pode partilhá-la aqui. Eu acho que
Tipo realizado, profissionalmente, sim, pessoalmente também?
De certa forma sim, mas acho que quando, nos momentos da minha vida em que mais me senti realizado e em que mais devia, ok, agora vou parar tudo e vou só saborear este momento, finalmente consegui dirigir a Orquestra Gulbenkian, finalmente não sei o quê, na verdade nesses momentos a pessoa já está sempre a pensar noutra, não é? E portanto parece que a satisfação verdadeira nunca chega. E às tantas, quando de conquista em conquista estamos sempre insatisfeitos, se calhar o problema não é que ainda não conquistámos o que realmente queremos, é porque não estamos a dar valor às conquistas e tornou-se uma abstração na nossa vida.
Estamos a parar o suficiente para saboreá-las, às
sim,
vezes.
Sim, e eu acho que na verdade o momento em que eu me encontro é um bocadinho esse. É, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Na minha
profissão. Tu tens 33?
Faço 33 daqui a uns dias e sinto, se calhar, que se a vida já perdeu um bocadinho do seu sal e um bocadinho da sua cor, não vai ser pondo mais sal e aumentando o contraste e a saturação das cores que ela se vai tornar interessante, não é? Esse é o problema de quem fica viciado em substâncias ou o que é. Às tantas, para ter a mesma satisfação, tem que aumentar sempre o grau daquilo que toma. Estou a falar, como é óbvio, de sal e de candrel e de açúcar, ok? toda a gente sabe, é relatable. Portanto, eu não quero isso na minha vida, porque isso é insustentável, ninguém cresce de forma infinita.
Mas ao mesmo tempo, o facto de te ter acontecido tanta coisa tão rapidamente, tens 33 anos, já viveste em imensos países, tens muita experiência de vida e tens também esse desejo, que eu acho muito bonito, de quereres partilhar isso com os outros e de quereres que, tendo em conta que também tiveste uma vida de alguma forma privilegiada, com uma boa educação, gostas de fazer com que isso também chegue às outras pessoas, não é? Mesmo tu falas muito nas periferias, há quem diga que tu és também um maestro da descentralização, pelo facto de teres trabalhado em Danha Nova, na Orquestra Sem Fronteiras, agora aqui no Algarve, e portanto a sensação que eu tenho é que poderias muito facilmente manter-te numa zona de, enfim, vou-lhe chamar a zona de conforto, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu te pergunto é, no fundo, tu tens tido também essa quase missão de quereres passar algo além de ti, dado que já tens tanta vida cheia. Isso vem-te desde pequeno? Sempre foste assim?
Eu acho que isso tem que ver com a ideia do propósito daquilo que fazemos e o propósito que encontramos para as coisas que fazemos. E posso dar um exemplo que é autobiográfico e que na minha vida foi muito marcante e que me ajudou muito a centrar aquilo que era o meu propósito, que foi quando eu vivia nos Estados Unidos. Aconteceu-me uma coisa que é das melhores coisas que podem acontecer a um jovem maestro ou mesmo um jovem músico em meios altamente competitivos, que é ter de substituir alguém à última hora. E aconteceu-me isso. Uma quinta-feira recebo um telefonema para substituir um maestro mais experiente que tinha adoecido e o concerto era no sábado. Portanto, é um desafio enorme que eu tenho que me preparar para um ensaio amanhã, para um concerto que é depois da manhã, e acabei de saber isto. Portanto, não havia maneira de eu estar preparado. E quem me convidou sabe disso. Portanto, sabe que me atirou uma batata quente. E se eu conseguir descascar aquela batata e de repente sirvo rosti, não é? Olhem o que eu fiz com a vossa batata. Se me derem mais tempo, eu faço-vos um fondue ou faço-vos um qualquer coisa. E portanto, quando isso aconteceu, fiquei numa excitação, nem dormi essa noite, não é? Ali a queimar pestanas, a preparar-me. E a certa altura tive assim um live de consciência que foi: então e se eu agora também adoecer? Se eu também adoecer, a engrenagem vai procurar outra pessoa. E portanto eu sou altamente substituível. Isto aconteceu-me agora, e se me correr bem eu posso fazer um brilharete e toda a gente vai dizer realmente este miúdo merece oportunidades e portanto vão voltar a chamar-me, e é uma ótima forma de começar a carreira. É a maneira como o Bernstein começou a sua carreira.
Exatamente.
Aliás, é mostrado no filme que se fez sobre ele há pouco tempo. E portanto, quando eu percebi que era altamente substituível, não é? Embora eu tenha a minha consciência artística e vou fazer as coisas de certa maneira, o que é certo é que eu sou uma peça nesta grande máquina. Isso provocou em mim uma crise, não porque eu acho que deva ser insubstituível, não é? Depois de mim, ninguém, não é isso, mas
depois
tem que ver...
Depois de ti, mais nada.
Exatamente, mas tem que ver com o propósito, que é, se eu sou substituível, se eu estou a fazer uma coisa numa linha de montagem em que tanto faz eu estar como não estar, qual é o meu propósito aqui? E portanto fiz esse concerto à mesma, não é? Porque já tinha aceitado e não ia saltar fora, mas dentro de mim foi como se é aquelas coisas que há uma racha e a partir desse momento a racha vai estar sempre lá. Pode não abrir uma fissura muito grande, mas já rachou e é um sinal. E eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer que seja insubstituível e a minha conclusão foi: para tu seres insubstituível tens que fazer algo que ninguém esteja a fazer. Porque tudo aquilo que já existe... Se existe, então pode ser substituído. E foi aí que me lembrei da ideia da Orquestra Sem Fronteiras. Portanto, foi em Chicago que me ocorreu ir para o interior do país, onde de facto faz falta um projeto como este, e fazem falta ainda muitos outros, que... Deixamos passar o avião.
Pequena pausa. Cá estamos.
Estamos na luta. Um projeto que fosse para aquelas pessoas que não têm acesso àquela música, para apoiar os jovens músicos que são dali, que têm que ir embora assim que fazem 18 anos, ou que desistem da música, porque quem é que pode ser violinista se nasceu e vive em Belmonte, não é? Não existe, é uma quimera. E portanto pensei, isto é algo onde há propósito. E portanto tomei a decisão de vir dos Estados Unidos, largar aquele meio extremamente competitivo onde estava, enfim, a entrar numa zona muito de elite e vir fazer concertos nas aldeias. E isso enche-me de satisfação, porque eu sinto um grande propósito nisso. E curiosamente, voltando a falar da Gulbenkian, quando pedem aos maestros a biografia para pôr no programa de sala, os maestros mandam o seu melhor, não é? O best of, tudo o que eu já fiz de bom, e vamos esquecer o mau. Mal, entre aspas. E para a Gulbenkian eu mandei uma biografia que tinha um tom muito pomposo, portanto, como eu sei que se costuma fazer, Martim Sousa Tavares, sei o quê, já dirigiu, e punha as cidades principais, tipo Chicago, e depois punha o nome das aldeias mais cómicas em Portugal, tipo Chicago e Colmeal da Torre. São Petersburgo e Maçainhas, Rio de Janeiro e Alfaiates. Ou seja, coisas que fosse mesmo esquizofrénico. E a ideia, para mim, era, de forma subconsciente, dar a entender que, para mim mesmo, é tão importante tocar para o público de Chicago como para o público de Colmeal da Torre. A única diferença é que os de Chicago já ouviram esta sinfonia, se calhar, 50 vezes e têm termo de comparação. Os de Colmeal da Torre vão ouvi-la pela primeira vez. E eu acho que isso é importantíssimo.
É importantíssimo, é belíssimo, é de uma generosidade também.
Será que está alguém de Colmeal da Torre a ouvir-nos?
Espero que sim.
Há aqui alguém de Colmeal da Torre. Sabem onde fica Colmeal da Torre? Fica no concelho de Belmonte. Vale muito a pena.
Essa questão que tu falaste, muito importante, de não sermos insubstituíveis e do nosso ego às vezes estar ali um bocadinho a... Ah, mas eu sou tão importante. Como é que tu começaste a definir o que é que era para ti o sucesso?
O sucesso, na verdade, há uma forma de sucesso que é muito evidente, que é até inquestionável, que é quando ele começa a vir através de validação externa, que é quando as pessoas pedem uma fotografia, quando as pessoas reconhecem, quando as pessoas dizem gosto muito do seu trabalho, basta isto. Mais um. Para mim, o sucesso vem com o propósito. Portanto, uma coisa e a outra estão absolutamente ligadas. Se eu sinto que estou a fazer coisas com propósito, isso é um sinónimo de sucesso.
Isso é muito bonito e acho que está na altura de eu recolher alguns dos vossos papéis para nós falarmos um bocadinho sobre o sucesso. Quem escreveu os papelinhos e quem quer devolver? Por favor, alguém escreveu? Sim?
Mas vão ser anónimos, não é? As pessoas...
No fundo, o Martim é um mediador da beleza e nós estamos aqui a falar da beleza no mundo, estamos a falar de despertar isso em nós e despertar também... A beleza é despertar ao mesmo tempo também o propósito que está dentro de nós, não é? Portanto, às vezes, refletirmos um bocadinho sobre isto ajuda, se calhar, ali a acender uma luzinha qualquer que até agora ainda não se tinha ligado. O que é que te ajuda a manter a sanidade no teu dia-a-dia, no meio das milhentas coisas que tu tens para fazer?
Olha, não me querendo repetir, o exemplo do sushi no domingo à noite era uma ótima forma de sanidade. E ontem mesmo li um depoimento de um dos fundadores do Netflix, que é um senhor que agora deve estar a chegar aos 70 anos, talvez, e que diz que para ele o seu truque do sucesso e aquilo que para ele foi o sucesso foi o facto de que ele bloqueou todas as terças-feiras da sua vida, a partir das 5 da tarde, ele não trabalhava e estava mesmo fora. E aquelas terças-feiras, das 5 até ir dormir, eram tempo para ele e para a mulher, em que eles iam ao cinema, iam jantar fora, etc. E ele dizia, se estiver a acontecer uma crise no nosso escritório às 4h55 da tarde, essa crise vai-me ser comunicada no caminho para o parque de estacionamento. Quando eu entrar no carro, não há crise nenhuma. E diz que foi mesmo absolutamente salomónico. Não quebrou a regra uma única vez. E foi isso que, em toda a vida, diz ele, salvou o casamento, tem um casamento muito feliz, é uma pessoa feliz, é uma pessoa equilibrada. E eu sinto mesmo que... Esse centro da vida, esse núcleo que define quem somos e é a casa de partida, onde nós temos mesmo que passar de forma periódica para nos realinharmos, é absolutamente indispensável.
Que bonito. Então vamos lá ver.
Mas eu quero saber o que é que as pessoas acham.
Olha,
do sucesso.
Na senda daquilo que estavas a dizer, sucesso é sossego comigo, com os outros, com o mundo. Que bonito, não é?
Bonito, gosto.
A segunda resposta... Vou-te passar alguns e tu lês alguns. Pode ser, Martim?
Uhum.
Então é a que diz número 2 ou então é a parte de baixo, ok? Vamos lá.
O sucesso é a família inteira à volta da mesa no Natal.
Que lindo!
Acho que sim.
O sucesso, encontrar o equilíbrio entre as expectativas e a realidade. Em resumo, encontrar a felicidade.
O sucesso é atravessar as situações da vida com empenho e aprender com elas é ter sucesso.
Sucesso é cumprir o nosso propósito, seja ele qual for.
Não sei se esta é a resposta ao primeiro ou ao segundo. Diz viver e ser feliz um pouco todos os dias.
Sucesso, satisfação pessoal.
Há aqui um que diz felicidade ao quadrado. Acho ótimo. E acho que já os li todos. Já os li todos.
Então eu termino com este: sucesso é ter as condições para poder dar a nossa melhor versão ao mundo. Bonito, não é?
Acho que sim.
Obrigada, que lindas participações. Daqui a pouco já vamos ver qual é que é o sentido da vida, que é super fácil de responder. Mas para já queria voltar aqui um bocadinho ao teu livro, que é belíssimo. Eu acho que toda a gente já vai na quinta edição, Martim.
Tu dobraste muitos cantos de páginas aí.
Já viste?
Já.
Olha, estava na praia aqui com esta grandiosa equipa da Rádio Comercial. Eles diziam, mas tu estás mesmo empenhada. E eu, sim, eu estava mesmo. Porque é o que tu dizes, tu estás a lançar pistas, a abrir ali janelas para nós depois irmos conhecer mais e saber mais. E a forma como tu nos dás a mão para nós podermos apreciar melhor uma obra de arte, seja ela num museu, como tu dizes, que às vezes há quem vá a um museu só para passear, não é? Uhum. Ou há quem seja só o turista e que, no fundo, só se presta a visitar um museu quando vai de férias para algum sítio e depois, quando está aqui em Portugal, na sua casa, acaba por não fazer nada disso. Mas isto, voltando à história da beleza, há aqui uma parte que eu sublinhei muito bem, porque tu dizes que a beleza não tem a mesma importância para toda a gente. Mas que, como dizia a Virginia Woolf, todas as horas deveriam ser consagradas ao amor. E não é que ela tem razão, tem mesmo, não é?
Uhum. Sim, eu depois digo que todas as horas também deviam ser consagradas à beleza, não é? Mas isso é uma carta que ela envia para a amante, para a Vita Sackville-West. Claro que parte de um lugar de utopia, não é? Tu nunca podes consagrar as horas todas à coisa de que mais gostas, mas a ideia de que seria bom tentar é importante.
Mas achas que é possível fazeres essa... Ou seja, estás com os pés na terra e conseguires prestar-te ao amor ao mesmo tempo. Eu sei que tu disseste que essa abertura, temos que ter ali uma espécie de um cadeado para conseguirmos voltar a nós e voltarmos ao pragmatismo. Mas... tens isso como objetivo de vida? Tentares, estás com um pé num sítio e outro pé no outro? É que eu tenho.
Sim, olha, agora que se falou no tema do amor, há uma questão na minha vida e que é comum a toda a gente que toma a decisão de profissionalizar a sua paixão. Ou seja, todos nós, músicos no meu caso, começam na música como um hobby. Mais um avião.
Olha os aviões lá atrás.
Ninguém começa na música logo como sendo uma profissão.
Uhum.
E o que acontece é que esse hobby, essa paixão, vai crescendo de tal maneira que a certa altura se torna inevitável que esse tem que ser o caminho. E por alguma razão interessante, esse caminho é sempre profissionalizar. Ou seja, nunca se diz, epá, teu filho toca tão bem piano, devias fazer dele um amador para a vida toda. Não é? Ninguém diz isso. Não, ele tem que ser pianista, por favor, tira-o da escola, põe-o num conservatório.
Tem que ser à séria.
É? Exato, tem que encarreirar logo. E na verdade a música, se virmos isso, o facto de que nós músicos começamos a nossa profissão, no meu caso aos 7 anos, eu sou um exemplo de exploração infantil gravíssimo. CPCJ. Nenhum contabilista começou a fazer o IRS dos pais aos 7 anos, não é? Que eu saiba. Mas os músicos começam. E o que acontece quando nós profissionalizamos a paixão é uma coisa muito perigosa, que é, estamos a tirar a nós mesmos o escape. Porque o hobby, a coisa que fazemos nos nossos tempos livres, é uma forma de escapismo, uma forma de nos defendermos das agressões do dia-a-dia, porque o nosso trabalho nos desgasta, porque dependemos dele para viver, fazemos sacrifícios a toda a hora. E quando de repente a coisa que mais gostávamos passa a ser a coisa que nos põe o pão na mesa, é muito fácil passar a odiar essa coisa. Ou, se não odiar, pelo menos esquecermos de porque é que gostávamos tanto daquilo. E, portanto, manter vivo o amor pela música é uma coisa muito difícil para os músicos, por absurdo que isto pareça. Mesmo para o músico com mais sucesso que a IA, ninguém sabe o que é que essa pessoa está de facto a sentir, mas é muito difícil. Quando se entra sobretudo em rotinas de indústria, não é? De fazer turnês e está tudo muito organizado e a pessoa sente que está só a cumprir funções, onde é que fica a paixão? Onde é que está o miúdo que ia tocar piano às escondidas ou que tocava piano a 10 horas, não é? Onde é que está essa pessoa agora que está com uma empresa unipessoal em seu nome e a emitir faturas e tudo isso? E eu não tenho uma resposta.
Mas as pistas que lanças também ajudam a pelo menos refletir nessas possíveis respostas. É uma coisa que tu falas também, que o teu primeiro professor de direção da orquestra fazia questão de recomendar-te antes de cada atuação: testa freda, cuore caldo, cabeça fria, coração quente.
Exatamente.
A música também pode ser muito matemática, não é? É mais fácil por ser um conjunto de...
Eu acho que esse conselho tinha que ver com uma coisa que acontece muitas vezes aos aprendizes de maestro, que é, quando eu estou a tocar um instrumento, eu estou de facto concentrado nas funções mecânicas que estão a acontecer. E isso quase que me impede, de certa forma, de me desligar daquilo. Mas dirigir uma orquestra, sobretudo em palco, já depois dos ensaios, é um bocado entrar num carro que se conduz a si próprio. Portanto, são poucos os botões em que eu tenho que carregar para que aquilo ande. E quando isso acontece a um jovem maestro, é muito fácil ficar deslumbrado. Ou seja, o coração quente de quem adora aquela música, de repente já não está a dirigir, está a ouvir e a gostar. Mas
como deixou... o Bernstein, não era? Que também se emocionava muito.
Emocionava depois muito, mas isso era colateral, porque ele estava de facto a cumprir as funções. E portanto esse desafio é coração quente, sim, tens que ter uma empatia muito grande com a música que estás a dirigir, mas lembra-te que quem tem que chorar não és tu, é o público. Se tu depois também chorares, é ok, desde que isso não te impeça de teres a cabeça fria para cumprir as tuas funções. E portanto, daqui a bocadinho, quando me virem em palco, está ali uma pessoa que está a gostar muito daquilo que faz, mas que não está a gostar tanto como o público que está a ouvir. Ou seja, não está a gostar tanto porque desligou um bocadinho essa zona e ligou a zona da cabeça fria, porque há uma quantidade de coisas que podem correr mal, de coisas que eu tenho que fazer no sítio certo, ouvir, etc. E portanto eu não posso fazer isso se estiver deslumbrado. Esta música, ai, eu adoro esta, ai, esta, ai, esta é... Ou seja, já fui.
Mas quem estiver a assistir pode e deve,
e deve,
como tu dizes,
exatamente.
Nós
estamos aqui
é
a trabalhar, mas isto para mim é trabalho.
Mas tudo
e esse
que
é o
é
problema.
É, pois, eu percebo. É a mesma coisa que nós estamos aqui a conversar. Se eu agora me emocionasse muito, como ainda há pouco, quando tu falas da tua avó...
Já não ias ser paga.
Já não, não. Já. Não.
Olha, o senhor, desculpe, mas o senhor emocionou-se muito no concerto, nós não vamos poder pagar-lhe.
Não pode chorar, senhora,
o senhor não conta como maestro, o senhor contou como membro do público, portanto...
Mas quem estiver no público pode e deve prestar-se a isso e a abrir esse grande clichê, que é abrir o coração e deixar-se deslumbrar. E também deixar-se deslumbrar de forma devagar. Tu dizes que tudo o que é bom é feito devagar. Mas nós vivemos nestas vidas, não é? Ah, que a vida está agora, é tudo a correr, filho. E acabamos por não ter tempo para nada, andamos sempre nas pressas, que também podem ser uma fuga nossa, não é? Esta coisa das pressas e de temos que fazer muitas coisas, muitos estímulos. O que é que há? O que é que há? O fear of missing out, uhum. E por aí fora. Tu tens esse exercício, já sei que tens algumas rotinas que tentas manter, mas apercebes-te quando a adrenalina está a tentar atropelar-te em dopamina rápida, não é? E a querer que tu estejas só reativo e a responder só aquilo que te estão a pedir em vez de estares dentro de ti?
É, nós hoje em dia somos muito bons no multitasking e muito maus no monotasking. No fundo, o problema é esse. De facto, desenvolvemos as nossas capacidades num sentido e basta ver o que é uma gestão de WhatsApp de uma pessoa normal. Tu consegues abrir conversas e gerir temas completamente diferentes, uhum, com uma rapidez e uma imediatez muito grande. Mas o monotasking, ou seja, fazer uma coisa só, sem interrupções, de forma profunda, nisso somos muito menos bons do que éramos. E na minha profissão, eu sinto muito isso em relação à capacidade de atenção do público, por exemplo. O concerto desta noite não é um exemplo, porque vão ser várias canções, portanto há vários momentos de atenção e depois palmas, liberta-se, etc. Depois voltamos e elas passam rápido. Mas numa sinfonia, como a 9ª Sinfonia de Beethoven, que tocámos aqui em Faro em maio, é uma sinfonia que na nossa versão acho que tinha 67 minutos de duração. Quem é que consegue hoje em dia estar 67 minutos sentado numa cadeira a ouvir música instrumental, que depois no fim é cantada em alemão, sem pensar no jantar da manhã, ou onde é que eu deixei o carro, ou aqueles sapatos que eu vi, se calhar vou comprá-lo. Ou seja, é muito difícil. Até mesmo aos próprios músicos que estão a tocar, é muito difícil que a cabeça não vá para outros sítios. E portanto, eu, enquanto guardião de música clássica, tenho o dever de ajudar o meu público a que não perca essa capacidade de se ligar com esta música. Porque no momento em que nos disserem assim, olha, os concertos de música clássica só podem ter 30 minutos de duração porque as pessoas não aguentam mais. Então metade das coisas que existem já não as podemos tocar, porque foram escritas num tempo em que tudo se fazia mais devagar. E a pessoa hoje estava em Faro, amanhã, se não estiver em Faro, não está mais longe do que 30 km de Faro, porque não se consegue ir mais longe. Hoje em dia, não é? Quem passou por cima de nós agora, hoje estava em Faro, se calhar vai jantar em Copenhaga. E isto é uma mudança tão grande no ser humano e na forma como vivemos, que faz com que muito do que o ser humano fez no passado se torne incompatível com a nossa forma de viver hoje. Mas não vamos voltar atrás, não vamos deixar de ter WhatsApp, não vamos deixar de apanhar aviões. Portanto, a questão é mesmo lutar para não perder a capacidade de sermos profundos, a capacidade de fazermos uma só coisa bem feita.
Essa questão que falas também é muito interessante, que é uma das tuas preocupações ao mesmo tempo, como manter a arte, mas torná-la ao mesmo tempo acessível. E faz-me lembrar, há pouco falaste da orquestra da Gulbenkian, e aqui há uns tempos eu levei os meus filhos mais velhos, eu tenho 3, então levei os meus 2 mais velhos aos concertos para crianças, os concertos comentados da Gulbenkian, e eu achei muita piada a forma como eles apresentaram a Orquestra Sinfónica da Gulbenkian, porque tornaram tudo aquilo um espetáculo assim muito cómico e muito desempoeirado e, no fundo, chamar a atenção até aos próprios adultos, por exemplo, explicarem... Explica tu, o que é uma bufa?
Uma
bufa.
Uma bufa, uma ópera bufa. Bufo, em Itália, quer dizer divertido, quer dizer engraçado. Portanto, a ópera bufa é a ópera que faz rir. Bufa com 2 F's.
Exatamente. Não agora. É... Mas a questão é, estávamos no auditório da Gulbenkian, cheio de crianças e de pais, e de repente eles sobem ao palco e dizem, e agora uma bufa? E as crianças todas, ha, 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 ha. Mas tudo aquilo
Mas
serviu
quem,
para...
Mas quem fez isso estava a provocar.
Claro, obviamente. Porque... estava exatamente a provocar, mas... soltar essa gargalhada de alívio de então podemos ser só pessoas, sim, sim. Não precisamos ser intelectuais, podemos apreciar a arte só e estarmos aqui todos na boa. Isso foi tão libertador.
O que tu sentiste na Gulbenkian, qualquer pessoa que aqui está poderá já ter sentido, ou se não o sentiram, venham, porque a Orquestra do Algarve faz isso muito bem nos concertos para famílias.
Ah, que bom!
E fazemos sempre vários programas ao longo do ano em vários sítios no Algarve. E é um bocadinho essa forma de mostrar várias portas abertas para a música, várias maneiras de a ver e de a tornar um bocadinho menos sisuda, um bocadinho menos inacessível, um bocadinho menos codificada em certas coisas que não sabemos bem, porque a música clássica pode parecer um clube fechado e restrito, com certos códigos que quem vem de fora não compreende e sente que não pertence ali. Um exemplo muito visível disto é a questão do aplauso. Muita gente me diz... Ah, uma vez fui a um concerto de música clássica, mas aplaudi no sítio errado, levei com 50 olhares de pessoas e eu senti-me mal e não me sinto à vontade. E eu percebo, se eu também for, sei lá, jogar bowling e chego à sala de bowling e de repente faço uma coisa e toda a gente me diz estás a fazer isso mal, pelo amor de Deus, não percebe, eu também não volto ao bowling, portanto eu percebo essa pessoa. E por essa razão é que é muito importante mostrar que estas coisas são mais bichos de 7 cabeças do que factos.
É verdade. E o facto é que estamos quase a chegar ao limite da nossa hora. Inês Cristóvão, diz-me se temos aqui mais uns 5 minutinhos. Ok, mais, boa, perfeito. Queria então, antes de rematarmos com a resposta grandiosa do sentido da vida que todos nós sabemos que existe, não é? Uma resposta super objetiva e prática, queria perguntar se alguém tem perguntas para o Martim Sousa Tavares, se alguém quer partilhar alguma história. Não tenham medo, já perceberam que estamos aqui todos a conversar com o mesmo intuito e, portanto, temos aqui um microfone. Se alguém quiser, é só levantar-se, dançar a Macarena e depois fazer a pergunta. Não, é só fazer a pergunta, não custa nada.
Mas se quiserem dançar a Macarena, por
sim,
quem
nós,
sois?
Nós aplaudimos, não, não é?
Por quem
Aliás,
sois?
Eu e o Martim vamos. Não, não vamos. Alguém tem alguma pergunta? Para já não tem? Ok, estão tímidos? Não tem problema nenhum. Eu queria...
É engraçado porque as pessoas... É só preciso é quebrar o gelo, não é?
Eu já vi isto normalmente é só uma vezes. Pessoa. É verdade, é verdade. Então, se calhar, olha, vou ler aqui os... enquanto pensam numa pergunta, que não precisa de ser nada muito rebuscado. Pode ser só o que é que jantaste hoje? O que é que almoçaste hoje, aliás? Olha, nós comemos um arroz de corvina. Como é que foi, Tiago? Um arroz de corvina e limão. Eia pá, que maravilha, que coisa maravilhosa.
Soa muito bem.
Estás a gostar destas experiências agora aqui no Algarve, agora também no Alentejo? Como é que é de repente? Tu já viveste em todo o mundo, não é? Faz-nos aqui um roteiro teu top 3 de cidades.
Para viver onde já vivi ou onde viveria?
Onde já viveste? Três não, para ti tem que ser top 10, que já havia visto em muitos sítios.
Mas olha, na verdade, uma cidade que adorei, que é muito o meu estilo, é uma cidade onde só passei 6 meses, que é a cidade de Bolonha.
Ah, eu também adoro.
Porque para mim, e aliás, Évora é uma cidade que está, joga na mesma categoria. E o quinto capítulo deste livro chama-se Viver em Évora. E no fundo as duas coisas estão muito ligadas. São aquilo que eu chamo de cidades à medida do homem, à medida do ser humano. São cidades que têm todos os serviços que fazem de uma cidade, portanto não é apenas o número de habitantes ou ter uma câmara municipal, não, para ser uma cidade de facto tem que haver uma vida cultural plena. E portanto muitos elementos ajudam a que o seja. E Bolonha é uma cidade cujo centro se atravessa a pé, se calhar em 1h30, portanto estamos a falar de... Não é muito, muito grande, mas tem uma universidade fortíssima, aliás a mais antiga do mundo ocidental, tem um teatro de ópera, tem cinemas, tem muita história
tem
cultural.
Tem vinho muito bom.
Tem vinho muito bom, tem lasanha, é dali, a mortadela é dali, a bolonhesa... curiosamente não é dali, mas contra todas as expectativas, mas é de pertinho dali. E é o tipo de cidade onde eu me sinto muito feliz, porque sinto que aquilo de facto está à minha medida.
Enquanto por ser vibrante, por ser uma cidade vibrante.
Sim, enquanto que cidades como Moscovo, ou Chicago, ou Nova Iorque, a pessoa sente que está sempre a viver numa escolha daquilo que vai perder, não é? Porque não se consegue ir a tudo, não dá para conhecer tudo, ver tudo, estar em todo o lado. E às vezes é um bocadinho frustrante. A pessoa sente que por mais tempo que passa ali nunca vai ver o fundo àquilo. É brilhante, é fascinante ao mesmo tempo, mas por outro lado pode ser um fator de alheamento, porque tu sentes-te de um local quando conheces os cantos à casa, quando tens memórias em cada sítio da cidade. Olha, ali quando eu tinha 17 anos foi onde eu me espetei de carro pela primeira vez. Brinco, não é? Ninguém tem espetas aos 17 anos. São só a partir
Sabes
dos 18.
Lá? Aqui então no Algarve, mocetão.
Pois se calhar são uns malucos aqui. Com os microcarros pode-se ter espetas antes disso, sim. Mas no fundo eu acho que é quando nós pintamos a cidade com as nossas próprias cores é que estamos numa cidade que nos faz felizes. E para mim Évora, por exemplo, é esse tipo de cidade. E depois são cidades muito bonitas e quando há beleza em todo o lado a pessoa sente-se melhor, basta estar lá e fica logo com uma leve sensação de euforia, pelo menos comigo é assim.
Que bonito, então Bolonha, Évora.
Olha, diria Bolonha, Évora. Em Itália são várias as cidades, eu passei 4 anos e meio em Itália. Verona é uma cidade também.
Estive lá no verão passado.
Também com uma qualidade de vida extraordinária. Mais para sul, a cidade de Lucca. Também é uma cidade muito, muito mais pequenina neste caso, mas absolutamente maravilhosa. Está aqui uma pessoa
aquele pequenino, não, aquele pequenino vai conhecer, já viste o filme Luca, é inspirado nessa cidade, sabes, da Disney, muito giro.
Já, por exemplo, a cidade de Turim é uma cidade que para mim já está no limite, e portanto Milão já está fora do limite, Roma já está fora do limite, porque são cidades onde lá está a pessoa já começa a perder muito o controle e isso também tem o seu lado bonito.
Tu no fundo gostas daquilo que eu tenho percebido da tua vida, gostas também dessa intimidade que podes ter com as pessoas, se calhar.
Sem dúvida, eu faço muita vida de bairro. A mercearia do outro lado da minha rua fica com o meu correio regularmente quando eu não estou, e portanto eu acho isso fundamental, nós conhecermos os nossos vizinhos no sentido de uma comunidade e de pertencermos ao lugar. Acho isso incrível. E uma das coisas curiosas, quem aqui tiver cães vai se sentir muito relacionado com o que eu vou dizer, que é quando eu adotei um cão há coisa de 10 meses, o meu sentido de enraizamento no meu bairro triplicou, porque de repente, por causa dos cães, não é? A pessoa vai passear o cão e são aqueles 20 minutos, mas às tantas o meu cão encontra o outro e ficamos ali a fazer conversa de circunstância, e às tantas os encontros começam a ser cada vez mais regulares. Os donos, é como os pais das crianças, não se conhecem pelo nome, este é o dono da Petra, este é o dono, é como, ele é o pai da Madalena. E depois disso, quando os donos dos cães se conhecem pelo nome, significa que agora sim, somos a mesma comunidade. E eu senti muito isso. Quando eu comecei a saber os nomes dos donos dos cães do meu bairro, é porque eu pertenço mesmo àquele bairro.
Muito bom. Então, isso também ajuda... criares esses laços, essa intimidade e prestares-te ao outro, ou tens essa abertura, porque a maioria das pessoas que vive em cidades maiores, provavelmente, daquilo que nós temos visto também, acaba por não conhecer o vizinho, acaba por viver uma vida mais solitária às vezes. Tu tens feito a antítese disso, isso também te ajuda na tua construção de vida e da tua arte?
Sim, sem dúvida. Aliás, uma das coisas que mais me deixava triste era, o meu cão chama-se Ollie, era quando a certa altura ele estava solto e ouvi a frase: é o cão do maestro. Eu pensei, eixe, já me reconheceram, que seca. Porque eu achei que estávamos aqui numa relação de iguais, de anónimos donos de cães. E depois falamos, e o meu nome é Martim, eu nunca disse os apelidos, nunca perguntei os apelidos, né? E portanto, eu sinto que continuo a ser a pessoa que era e sempre fui, não me desviei um milímetro. Aliás, os Capitão Fausto, que vão tocar esta noite comigo.
Extraordinários.
Eu andei na escola, na pré-primária e na primária com um deles, que é o Salvador, o baterista, e depois no liceu com todos eles. Eu conheço-os há muito tempo mesmo, e são pessoas que não se desviaram um milímetro daquilo que eram. E na verdade eles ficaram famosos muito antes de eu sequer começar a ter um trabalho publicamente exposto, e sempre olhei para eles como um exemplo muito positivo de pessoas que continuam a ser quem eram, apesar da vida ter acontecido dessa forma. E acho que isso também é uma forma de sucesso, na verdade.
Que bonito. Uma salva de palmas para o dono do Oli.
E para os que viram falar.
Dono do Oli, és o maior. E queria aproveitar para citar aqui um poema da Adília Lopes, que tu citas no teu livro De Falar Piano e Tocar Francês, 5ª edição, mais de 10 mil exemplares. Recomendo vivamente, mesmo para fechar. Só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam.
Não prestam.
Obrigada,
não é
por isso, Martim. Sim, sim. Dono do Oli, muito obrigada. E agora então, obrigado. Para fechar, muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco no Sentido da Vida, um podcast que pode depois ouvir na íntegra no site da Rádio Comercial, nas plataformas de podcast, mas para já então vamos aos nossos papelinhos.
Vamos ler outras respostas.
Vamos lá, e tu és o último.
Eu sou o último a dar a minha resposta.
A tua resposta ao Sentido da Vida, ok? Então vamos lá, vou começar aqui. Sentido da Vida é a busca ou as buscas... A procura pelo sentido dá sentido à vida.
Gosto. Gosto, mas acho que tenho aqui a vencedora, por acaso. É muito profunda esta. O sentido da vida é a vida.
Tama.
Uau.
Como diz o Algarvio, tama. É, não é? O sentido da vida, encontrar a felicidade e o equilíbrio na vida.
O sentido da vida, para mim, é ser feliz com as pequenas coisas que as diferentes etapas da vida nos trazem. Ser feliz é estar feliz.
Boa. O que é que dá sentido à vida é olhar para a minha família e ver os seus sorrisos.
Vou dizer este, felicidade ao quadrado, outra vez. Acho que respondi aos dois. E tenho ainda outro que também acho que respondi aos dois, que é viver e ser feliz um pouco todos os dias. Estão todos lidos.
Boa. E para ti, Martim Sousa Tavares, dono do Oli, depois deste avião passar, vais-me responder então. Isto é tipo o tease.
Sim, eu vou. Podia ir para o muito profundo, mas acho que já tivemos aqui algumas muito profundas. Portanto, vou descer ao prosaico, porque acho que o sentido da vida também está nas pequenas coisas. E para mim, o sentido da vida manifesta-se muito quando eu fico mais feliz por renunciar às coisas. Pedidos de trabalho, etc. Coisas pelas quais lutei muito, e se calhar há um ano, claro que sim, eu faço isso, já não vou a casa há 3 semanas, mas claro que sim, vamos fazer mais uma semana de concertos. Renunciar a essas coisas, para mim, é o sentido da vida, dizer que não.
Dizer que não?
Sim.
Porque dizes que sim a ti?
Sim, porque sinto que, como na canção, estou a dizer que sim à vida.
Que bonito. Muito obrigada. Martim Sousa Tavares, no Sentido da Vida.
Obrigado a vocês.
O dono do Oli.
O dono do Oli.
O Sentido da Vida.
Muito obrigada a todos pela vossa participação e por terem estado aqui esta noite. Foi uma conversa magnífica com o Martim, e já sabem que podem depois ouvir tudo em radiocomercial.pt e nas plataformas de podcast.
E venham ao concerto com os Capitão Fausto.
Exatamente, não? Às 9 da noite, ali. E deixa-me dizer que eu fui ao vosso concerto no Campo Pequeno, Capitão Fausto, com a Orquestra das Beiras, que na altura tu estavas a liderar, e aquilo foi o último concerto antes do confinamento.
Foi 7 de março de 2020.
Foi incrível.
Incrível.
Pelo menos fui para casa com muitos créditos de quentinhos aqui.
Este vai ser melhor ainda.
Vai ser melhor. Então, 9 da noite ali atrás.
Obrigado.
No palco Grupo Timing. Obrigada.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue, 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 segue.
O sentido da vida.